Hebreus 11, 32 a 38. Vamos falar mais um pouquinho sobre fé. Glória a Deus. Então, continuamos em Hebreus 11, 32 a 38. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aleluia. Glórias a Deus. Fé. No domingo anterior nós compartilhamos sobre fé, inteligência e sobrenatural. Hoje eu quero compartilhar sobre fé operante. A fé que executa, a fé que realiza. Fé operante manifesta-se através da vida de pessoas que permanecem firmes nas promessas de Deus e sustentadas na pessoa de Jesus Cristo. João 15, até o versículo 7, retrata bem esta intimidade do crente com Jesus, a fonte da fé que realiza, a fé operante. E o versículo 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fé operante é coisa simples. Basta colocarmos em prática tudo o que temos aprendido na palavra de Deus. Filipenses 4:9, o apóstolo Paulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Fé operante é coisa muito simples. O que você já aprendeu? Coloque em prática. O que você já recebeu? Coloque em prática. O que você já ouviu? Coloque em prática. O que você já viu sendo praticado pelos exemplos dos pastores, de pessoas abençoadas? Coloque em prática. E o Deus da paz será convosco. Aleluia. Abacuque 2:4 diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Fé operante é viver na certeza de que nada é impossível ao que crê. Se tivermos fé como um grão de mostarda, os problemas diários serão facilmente resolvidos. Jesus disse, Mateus 17:20: pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Fé operante faz acontecer. Nada será impossível. Porque o nosso Deus, em quem cremos, em quem temos fé, para ele nada é impossível. Glórias a Deus por isso, irmãos. E como possuir fé? Fé pequenina, como um grão de mostarda, como uma sementinha de mostarda, que remova monte. O apóstolo Paulo responde, Romanos 10:17: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fonte da fé operante é pela palavra de Deus. E nós passamos a obedecer a palavra de Deus, passamos a nos mover pela obediência à palavra de Deus, e o mover do Espírito Santo de Deus começa a acontecer, e as obras da fé surgem do nada, surgem do que não existe. A fé operante chama à existência as coisas que não existem. Então, nós precisamos estar nos movendo sempre em direção ao impossível. Nós estamos cercados de impossíveis no nosso dia a dia. Em vez de ficarmos lamentando e dizendo que é impossível, crendo no impossível, estejamos nos movendo em fé, na fé operante, e passando a crer que o impossível acontece. Quando confiamos no Deus dos impossíveis, quando acreditamos no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos cultivar a fé. Quando você tem um vaso de flor em casa, alguma coisa cultivada na tua horta, você cuida, você dá atenção. A fé também merece e precisa de muita atenção. E o adubo predileto para o crescimento da fé é a pregação, é a palavra de Deus. A fé não vem sem uma atitude nossa. Nós precisamos tomar uma atitude acertada, positiva em relação à palavra de Deus. Sem ler a Bíblia e obedecer ao que Deus manda, sem comunhão com a igreja através dos cultos e dos grupos familiares, sem vida devocional, jamais alguém alcançará a fé verdadeira. A fé verdadeira exige um cuidado nosso para que ela se manifeste, a fé operante. Jesus afirmou, quando um pai estava desesperado a respeito do seu filhinho que vivia endemoniado, correndo risco de morte, Marcos 9, 21 a 27, ele disse que poderia libertá-lo se o pai tivesse fé. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glórias a Deus. Jesus deixa aqui um exemplo bem claro da fé operante, que leva à certeza de que nada é impossível ao que crê. A libertação vem pela fé. Aquele menino sofria desde a infância, sendo lançado no fogo, na água, sendo atormentado. Aquele homem foi lá clamar pela compaixão de Jesus. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Você crê que Deus, que o Senhor Jesus pode realizar o impossível? E este pai, o pai do menino, em lágrimas, a fé comovente, a fé com rendição completa, abrindo mão do racional, ele disse: eu creio. E diante do impossível não tem outra saída. Nós precisamos crer mesmo, incondicionalmente, crer no sobrenatural, na operação do sobrenatural. E isso só acontece pela fé. E aquele homem disse: ajuda-me na minha falta de fé. Quando nós clamamos assim ao Senhor, imediatamente o sobrenatural de Deus se move a nosso favor. E o impossível torna-se possível. O impossível acontece. O que não existia passa a existir. Glórias a Deus por isso. Eu já experimentei muitas vezes essa autoridade, pela misericórdia de Deus, de expulsar demônios. Me lembro que uma das primeiras experiências que eu tive de expulsar demônios, a Rose ficou um tanto assustada na cozinha. Recebi um rapaz na sala de casa. Ele chegou todo machucado, todo esfolado em casa e foi lá contando uma história semelhante. Ele disse que não queria se matar, mas algo o empurrava para baixo dos carros, o impulsionava para a morte. E eu comecei a ministrar aquele rapaz com autoridade na palavra de Deus, sabendo que Deus estava ali. E o diabo tentou fazer um show. Nunca mais me esqueço, isso faz mais de 20 anos. O rapaz ficava num momento, a metade dele, todos os pelos, do braço, do cabelo, em pé, e a outra metade assentada. O diabo querendo fazer um show para me assustar. O que aconteceu? O próprio rapaz percebeu isso e apavorado dizia: está vendo o que está acontecendo comigo? A minha metade está arrepiada, a outra metade não. Eu repreendi no nome do Senhor Jesus e aquele rapaz ficou em paz. Por quê? Porque a vontade de Deus é libertar. Nós precisamos concordar com a vontade de Deus e as bênçãos acontecem. Glórias a Deus, porque existe esta autoridade. Esta autoridade nos é concedida desde o momento que nos convertemos. Mas nós precisamos clamar a Deus que Ele esteja aumentando a nossa fé. E clamar a Deus que nós possamos permanecer, e precisamos nos esforçarmos para permanecer na palavra do Senhor, no Senhor Jesus. E aí o impossível vai acontecendo pela fé operante. Fé operante é viver obediente à palavra de Deus. Tiago 1, 23 a 25 fala da importância de estarmos na palavra de Deus. Ele mostra uma figura aqui do espelho. O espelho oferece uma imagem transitória, apenas um reflexo. Mas se formos operosos praticantes da palavra de Deus, não fica na imagem, não fica no reflexo. Seremos felizes como Jesus, seremos verdadeiros filhos de Deus. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! O ouvinte da palavra tem duas opções: ser ouvinte negligente ou ouvinte praticante, ouvinte que vai ao exercício daquilo que a palavra manda. Quando nós colocamos em prática o que ouvimos, perseveramos na palavra de Deus, seremos felizes no que realizarmos. Esse será bem-aventurado no que realizar, no que fizer, naquilo que operar. Isto é fé operante. É fé que realiza poderosamente no poder que vem do Senhor, que vem do trono do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Ninguém pode afirmar que é obediente a Deus sem tomar conhecimento da palavra de Deus que está na Bíblia e sem, nesta palavra, perseverar. Porque o reino de Deus, meus irmãos, é tomado por perseverança na fé. Jesus disse em Mateus 11, 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, do reino de Deus, do reino dos céus. Fé operante é viver em obediência à palavra de Deus, perseverar na palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E a fé operante vai fazer acontecer, não porque nós temos poder, mas porque o poder de Deus opera em nós e através de nós. Glórias a Deus por isso. Tão grande amor de Deus por nós. Desde os dias de João Batista, faz tempo, né? É muito urgente nós tomarmos posse disso. O reino dos céus é tomado por esforço. E vocês têm praticado este esforço? Vocês estão abraçando o reino de Deus, conforme manda a palavra, nós temos andado com a roupa típica do reino de Deus. E qual é a roupagem dos filhos e filhas de Deus? Vestidura branca, purificados no sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Fé operante é um estável estado de amor. Fé operante não permite inconstância, é estável no amor. Mateus 22, 37 a 40, Jesus ordena a respeito do amor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fé operante é um estável ato de amor para com Deus e para com o próximo. Para com Deus não tem meio termo, é de todo o coração. Deus deve ocupar toda a nossa razão, todo o nosso cérebro, é de toda a alma, pegando todos os nossos sentimentos e emoções, e é de todo o entendimento, é com toda a capacidade que Ele nos dá para compreendermos as coisas do reino de Deus. O amor a Deus é tudo, é a excelência da nossa capacidade de alcançar as coisas que Ele deixou para nós, a revelação especial, a Bíblia. Nós devemos oferecer o melhor ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Agora as pessoas dizem: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, e nunca abrem a Bíblia. Se a ordem é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, como que você vai colocar a tua razão em ação para amar a Deus se nem sequer lê a Bíblia? Por isso que o pastor da Família Abençoada está sempre insistindo em ler a Bíblia. Primeiro ato de amor a Deus é buscar a palavra do próprio Deus com todo o nosso entendimento. Aí a fé operante entra em ação. O nosso amor é estável. Nós não vivemos como folhas secas sendo jogadas pelo vento no dia a dia por aí. Nós somos estáveis, somos firmes, bem firmados na rocha, no Senhor e sua palavra. O segundo mandamento, que também é sobre o amor, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento é: ame ao teu ser, para que você possa amar ao próximo. Respeita-te a ti mesmo, ama-te a ti mesmo, para que possas amar ao teu próximo. E como que está o amor ao nosso ser? Como eu tenho cuidado do meu corpo? Pergunte isso para você mesmo. Como eu tenho cuidado da minha alma, do meu espírito? A ordem é que eu devo amar ao próximo com o mesmo amor que eu dedico ao meu ser. Agora, se eu não cuido da minha vida, não dou a nutrição adequada ao meu ser, corpo, alma e espírito, não dou a vestimenta adequada ao meu ser, corpo, alma e espírito, como eu vou amar o meu próximo? Então nós precisamos ter um amor profundo pelo nosso ser. Sabe por quê? Lá no Velho Testamento, Deus habitava no templo feito por mãos humanas. Agora o nosso ser é o templo de Deus. Por isso que nós precisamos amar esse templo de Deus. E amando ao templo de Deus, que é o nosso corpo, que é a nossa vida completa, nós estaremos prontos para estarmos amando ao próximo. E quem é este próximo? A Bíblia é bem clara. Próximos são os irmãos na fé. Próximo é quem pertence à família de Deus. Popularmente, as pessoas entendem que próximo é toda e qualquer pessoa. Não. A Bíblia é bem clara. Próximos são os da família da fé. E daí? Não amamos as demais pessoas que não são da fé? Amamos sim, mas de outra forma. Amamos desejando e nos empenhando para que eles venham a ter o mesmo direito que nós temos, para que eles venham a ter as mesmas bênçãos que nós temos. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus como ela é. não de ouvir falar, não de achar. Então, fé operante é um estável ato de amor. É o rio perene do amor. Não muda. O amor a Deus e o amor ao próximo. Não confunda amor com paixão ou admiração. Esses dois últimos são egoístas, ao passo que o amor é altruísta. O egoísta quer tudo para si, só pensa em si. O altruísta esvazia-se em benefício do próximo. Esvazia-se em amor ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso. Fé operante é a arma da vitória. Rompemos em fé quando entregamos o problema nas mãos do doador da fé, em plena certeza de que com ele tudo é possível. Salmo 18, 29. Davi diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Que poder, que fé que realiza, que fé operante. Pois contigo, com Deus, eu desbarato exércitos. Com o meu Deus Todo-Poderoso, eu salto muralhas. Nada me prende, nada me segura. Com o meu Deus, tudo posso. Isto é fé operante. Porque se o meu Deus está comigo, ele é o Deus que tudo pode. É o Deus dos impossíveis. Será que estamos vivendo a fé operante que conduz à vitória? Hebreus 11, 32 a 35. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. E que mais direi? Que coisa maravilhosa. Fé operante, ela está bem explícita neste relato aqui. Certamente me faltará tempo, mas eu vou contar alguns detalhes aqui. Alguns casos, e ele passa a citar, por meio da fé, o que aconteceu através da vida destes nossos irmãos no passado. Esses nossos irmãos que romperam no poder da fé, romperam com todas as barreiras que lhes foram impostas. Alguns até morreram, outros foram torturados, mas outros também ressuscitaram pelo poder da fé, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Fé operante deve ser o desejo mais profundo do nosso coração, a fé que realiza, a fé que faz acontecer. Eu gosto muito deste exemplo de Jesus comparando a fé operante a uma pequenina semente de mostarda. Você sabe por que Jesus faz essa comparação? Eu quero explicar agora isto. Esta minúscula semente de mostarda é enterrada sob uma porção de terra. Essa porção é milhares de vezes mais pesada que ela. Uma sementinha minúscula é lançada debaixo da terra. Aquela porçãozinha que aos nossos olhos é pequena de terra sobre a semente, na verdade é milhares de vezes mais pesada do que a sementinha. É uma verdadeira montanha para aquela sementinha. Aquela sementinha fica ali, gerando energia para romper primeiro com a sua casca. Depois que rompe a sua casca, ela vai remover aquela montanha de terra que está sobre ela até encontrar a luz do dia e crescer. Começar a fazer fotossíntese. Tudo isto acontece, sabe por quê? Porque aquela sementinha de mostarda está predestinada para ser não só uma sementinha, para ser um pé de mostarda. Que coisa maravilhosa a predestinação de Deus. Assim acontece com o ser humano. Cada pessoa tem uma casca cultural cheia de fortalezas, mentiras e enganos que devem ser rompidos pela sementinha da fé que está lá dentro de nós. Depois tem a montanha do mundo das trevas, que deve ser rompido. Somente aí é que alcançaremos a luz de Jesus e andaremos por fé. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Glórias a Deus. Nós, como aquela sementinha de mostarda, foi predestinada para ser um pé de mostarda. Nós também somos predestinados para sermos filhos de Deus, não apenas criatura de Deus. Quando você entender que esta medida de fé está dentro de você, esta medida de fé alimentada pela palavra, esta medida de fé sendo colocada em obediência à palavra, você terá a solução para os teus problemas diários. Todo e qualquer problema irá sendo rompido. Todo e qualquer problema irá sendo resolvido, destruído. E o teu caminho irá sendo aplainado pelo poder de Deus. Porque você estará se movendo na fé operante, na fé que faz acontecer. Glórias a Deus por isso. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé é que nos conduz à vitória. E a vitória para a vida eterna com Deus. Glórias a Deus por isso. Fé operante. É para mim. É para você. É para todos aqueles que quiserem andar vitoriosamente e um dia estarem com Deus na eternidade. Fé operante é para todos nós. Todos são predestinados a esta fé operante, mas todos precisam tomar uma decisão e começar a se mover, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, começar a se mover no poder do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus.